Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Geudo para fazer hoje a nossa oração inicial.
Bem, boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento a Deus. Pedir para que Deus nos dê sabedoria para que possamos ter uma reunião realmente voltada aos trabalhos do nosso município. E vamos fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem esteja ofendido. E não deixei de cair a tentação, mas livrai-nos dos mal. Amém. Eu vou a palavra, presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé, justificou a ausência. Robertinho, também justificou a ausência. Vaninha.
Presente. Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o nosso primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Devo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Presidente, estou apresentando à mesa indicação número 070 e indicação número 071. Nos termos do regimento interno, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que a indicação 071 fosse incluída em pauta. A outra indicação aguarda o tempo protocolar. Obrigado.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Hoje, como o Roberto não está aí, apresentar um projeto de lei sem número ainda, 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o triênio 2026-2029 e de outras providências. Devolvo a palavra. De autoria do Executivo Municipal.
Quero também apresentar um projeto de lei da minha autoria e da autoria do colega vereador Alencar Apolinário, que institui no calendário oficial de eventos do município a Semana Farroupilha. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência e a vereadora Vaninha. Estendo os cumprimentos aos colegas vereadores. Quero cumprimentar também o público que nos prestigia aqui no plenário, na pessoa do Dr. Marcelo, estender os cumprimentos a todas as pessoas que se fazem presente, também as pessoas que estão nos vendo e também nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando via Rádio Clube FM 91.9 e também acompanhando pela transmissão do YouTube aqui dessa Casa de Leis. Vou ser bem breve aqui minhas palavras e começar fazendo algumas cobranças, algumas reivindicações. Recebi algumas mensagens durante a semana. Eu sei que o pessoal que está no atendimento lá talvez vão ficar assim um pouco meio chateado com o Branquinho, mas na verdade é o seguinte, eu já falei que o vereador é porta-voz do povo, é para cobrar, para reivindicar, e as nossas cobranças, elas têm o objetivo de melhorar, né? Ainda mais quando nós falamos em atendimento. E aqui eu me referi à farmácia municipal aqui em Buritis. Não sei quem é que atende lá. Para falar a verdade, eu não sei. Eu só sei que o pessoal está dizendo que está demorando demais o atendimento. Especialmente para pessoas idosas que têm atendimento preferencial. Então, ali toma um chá de cadeira, né? Esperando. Então, eu espero que o governo municipal e na pessoa também da Secretaria de Saúde possa estar olhando com atenção essas questões, né? Questão do atendimento, da agilidade, na questão da demora que está ocorrendo lá na farmácia municipal aqui em Buritis. E lembrando que não é o Branquinho, o Branquinho que está falando. Eu estou falando aquilo que o povo está dizendo. Eu estou frisando aquilo que o povo está querendo que cobre, que reivindique. Eu repito que o vereador é porta-voz do povo, nós temos que cobrar aquilo que o povo quer que cobre, não é? Porque o branquinho vai falar, a fala vai incomodar, e é para incomodar mesmo, incomodando é que muda, incomodando é que transforma, incomodando é que dá resultado. Então, atendimento, e aqui não estou mencionando o nome de ninguém, até porque eu não sei nem o nome específico de quem atende lá. A questão é que realmente é preciso melhorar o atendimento, dar mais agilidade no atendimento na farmácia municipal aqui em Buritis. E aproveitando também nessa noite, cobrar mais uma vez da secretária, e aqui eu vou cobrar a secretária de saúde, uma resposta da minha indicação. Eu não pude fazer um projeto de lei, porque não se pode colocar um projeto de lei quando se fala que vai onerar o município, né? Sobre aquela questão do sensor freestyle livre, né? Por que cobrar mais uma vez? Porque há um grupo de pessoas que tem diabetes aqui em Buritis, que vem cobrando, reivindicando, que manda mensagem para mim durante toda a semana, acreditando fielmente que aqui em Buritis será implantado o sensor, esse sensor freestyle livre. Quais são as vantagens desse sensor? O sensor é colocado, ele fica durante 14 dias, né, no braço da pessoa, e pode medir a glicose durante várias vezes ao dia, sem necessitar de perfuramento no dedo o tempo inteiro. Então é menos doloroso, dá mais comodidade, dá mais tranquilidade, como eu falei, pode medir várias vezes ao dia. Então é um sensor que vai ter uma transformação extraordinária na saúde aqui em Buritis, e nós sabemos que tem muitas pessoas que têm diabetes aqui na cidade de Buritis e que precisam muito. Eu entendo que o sensor, ele é um sensor que tem, é um valor aquisitivo um pouco alto, né? Ele não é baratinho, não, ele custa em média uns R$600, né? Para a pessoa usar durante um mês. Então não é algo tão barato. Mas dá para você colocar esses grupos prioritários para receber sensor de forma gratuita aqui em Buritis, e acreditando nisso, lembrando que o vereador professor Branquinho, só para a saúde nesse início de mandato, nós colocamos na saúde R$242 mil para cirurgias eletivas, então estou contribuindo, tanto que 100 mil foi do deputado federal Paulo Abiac, o dinheiro já está na conta, tanto que eu recebi uma ligação dizendo aonde eles vão colocar 50 e vai colocar mais 50 em outro hospital para fazer cirurgia, então estou muito feliz com isso. 242 mil. Então fica aqui a cobrança, Franciele, sobre a questão do sensor freestyle livre. Você disse para mim que queria olhar com bastante carinho, que realmente era algo transformador e que realmente possa ser atendido aqui em Buritis. Cobrar mais uma vez a questão lá da ponte do Rio São Domingos. Teve uma pessoa que disse: Branquinho, fala nessa ponte toda segunda-feira, promete para mim que vai falar toda segunda. Nós vamos falar dentro das possibilidades, vamos reivindicar, porque tem muitas pessoas que moram de lá, que precisam atravessar para cá, e assim vice-versa. Então as pessoas sofrem muito nessa travessia aí, árdua, né, aí no Rio São Domingos. Outra coisa também, dizer que eu estou muito feliz, muito satisfeito, os vestiários da quadra poliesportiva lá do distrito de São Pedro Bosa 3 ficaram prontos, né? Então assim, era uma luta, o Branquinho, nós tivemos essa ideia de fazer esses vestiários, a quadra é usada para vários tipos de eventos, e aí daí não tinha como, né? Como que vai? Os meninos queriam trocar o uniforme, não tem como, as meninas queriam vir, não tem como, quer ir ao banheiro, não tem como. Então assim, realmente se tornou realidade. Nós destinamos R$150 mil da emenda impositiva, e hoje os vestiários realmente é uma realidade. Em breve nós vamos estar inaugurando lá esses vestiários, porque ainda vai passar pela vistoria do governo, né? Uma vez que tem que dar olhar direitinho lá se está tudo dentro das normas. Já até vi algumas coisas, coloquei algumas observações, né, para que o secretário possa tomar as providências. Inclusive colocar uns banquinhos lá, né, para os meninos possam sentar, as meninas também, na hora de trocar o uniforme lá. É algo mais simples. Findando rapidinho aqui as minhas palavras, dizer o seguinte, que eu falei com o secretário de obras hoje aqui na Câmara e vou frisar mais uma vez. É necessário, vereador Alencar, vereador Carlos Fernando, fazer a correção das faixas, da pista que vai até a ponte ali do Urucuia. Quando você vai dirigindo ali, você não percebe à noite de que faixa você está. Se você está na sua mão ou se está na contramão, porque você vai fazer a curva, você pode estar invadindo a faixa sem perceber. Então, são reparos extremamente precisos e necessários. Presente no mais, nosso muitíssimo obrigado. E no momento de liderança, talvez faremos uso da palavra novamente. Obrigado mesmo, devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente, meus nobres colegas vereadores, cumprimentar o público presente em nome do Zileu, do Adilson. Quero cumprimentar em nome do secretário de Fazenda, quero cumprimentar todo o secretário do município. E quero dizer que essa reunião hoje, eu começo ela com muita alegria. De antemão, agradecer a todos os vereadores, no especial a presidência dessa casa, pelo evento que aconteceu nessa Casa de Leis. Tá? Quer dizer a vocês que a população ficaram muito satisfeita com o evento que aconteceu nessa Casa de Lei, presidente. Naquele primeiro momento, a população saiu daqui com 100 cadastro aprovado. Sem cadastro aprovados, na verdade, do PA, do PRONAF, na verdade, isso representa hoje quase 1,5 milhão que vai girar dentro do nosso município. E tem mais 200 contratos já assinados em andamento, que provavelmente vai ser todos aprovados também. Nós vamos colocar para girar dentro do nosso município, basicamente, quase 3,5 milhões dentro do nosso município de Buritis. Tá? Então, gratidão a todos vocês pelo trabalho. E quero aqui também agradecer e parabenizar todos os organizadores do evento, em nome da doutora Leidiane, do Luciano, Adriano Coutinho, e em nome da dona Rose, que é a subtenente do INCRA Nacional, na qual foi composta toda a estrutura do governo federal que estava presente. Eu quero cumprimentar toda a estrutura que estava presente e dizer o quanto foi importante para o nosso município. Viu? Então, agradeço a cada um de vocês que teve a compreensão de aceitar que o evento acontecesse aqui na Casa de Leis de Buritis. Muito obrigado. Quero aqui também cumprimentar o seu Deli, lá no PA Gado Bravo, lá na região do seu Deli. Nós tivemos uma reunião no domingo, ontem, na verdade, reunião com a comunidade, ouvindo as demandas, presidente. E vou dizer, comunidade muito organizada, bem organizada. Quero aproveitar nesse momento para parabenizar a secretária, agente de saúde de lá, senhora Sandra. Viu? É muito gostoso você ver a população elogiar as pessoas que estão prestando trabalho na comunidade. E pedir ao nosso prefeito, encarecidamente, que ele olhe com carinho lá para a popular Serra da Dona Rai. Está intransitável, intransitável. Vereador Alencar, a poeira lá está dando em torno de 40 centímetros. O carro patina na poeira. E o pedido que eles fizeram, se possível, não tiver como cortar a serra nesse momento, que molhe, pelo menos dá uma molhada na serra para eles. Está intransitável devido à poeira que está havendo naquela serra da Dona Rai. Deixo aqui um abraço, seu Ari, o seu Deli do Gado Bravo e todos os membros da comunidade. Quero aqui também, nesse momento, pedir ao Conselho Tutelar da nossa cidade que fique mais atento. Presidente, é muito jovens nas festas, fumando, bebendo. Isso nos entristece muito, muito mesmo. Então, peço para que eles nos dessem olhe com mais carinho e realmente execute o direito que eles têm que se executar. Que cobrem, porque a situação está ficando muito grave. É muito jovem bebendo nas festas e fumando. Isso me deixa muito triste. Além das drogas. Além das drogas. Isso nos entristece muito. Você vê um jovem hoje usuário de drogas, é muito triste. Então, deixo aqui um pedido para ele. Estou pedindo, não estou criticando. Que, se possível, olhar com muito carinho nesse sentido. Viu? Quero aqui também fazer um pedido ao nosso prefeito do momento, de exercício, que nós vem cobrando o prefeito anterior também, a presidente também ajudou a cobrar na situação. A respeito da população hoje que faz hemodiálise em Unaí. Presidente, o SUS hoje fornece para eles R$8,40 para se alimentar. Não tem como se alimentar mais hoje com R$8,40. Eu peço que o nosso município entre com a contrapartida, que complemente um pouquinho disso mais. Porque quando a pessoa entra dentro de uma van aqui para fazer hemodiálise em Unaí, gente, ela já está sofrida, ela está debilitada. Está debilitada. Então eu peço que o prefeito olhe com carinho. Nós vimos cobrando da gestão passada essa situação que era muito complicada. Então eu peço ao prefeito que olhe com muito carinho, se possível, dê um complemento, vereador Fernando. Vereador Fernando, a pessoa que pega um ônibus hoje para fazer uma hemodiálise Unaí, ela já sai daqui debilitada. E ela alimentar com R$8,40, não tem como, amigo. Ela não come nem um pão de queijo com café. Então, deixo aqui um pedido a que o prefeito olhe com muito carinho e nos atenda nesse sentido, viu? No momento de liderança, eu estarei falando a respeito de outra situação que eu estou com ela aqui. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Solidarizo, vereador Gilto, com Vossa Excelência, e que o prefeito realmente possa ouvir, porque me parece que os pedidos nossos aqui não ecoam na prefeitura, né? Eles passam a largo, me parece isso, viu? Eu tenho um assunto a comentar sobre isso, porque estão querendo fazer economias daqui, da colar, e chegou na Câmara um projeto para criar uma nova secretaria, para empregar alguém, ou para empregar outras pessoas. Querem criar uma secretaria aqui de cultura, de turismo. É a secretaria, a educação, ela já funciona com turismo e cultura. É uma criação de um cargo desnecessário, a criação de um cargo estritamente para poder gerar emprego para apaniguados e nada mais. Então, eu já manifestei hoje que eu sou radicalmente contra essa criação. Todos os projetos que vêm para cá a gente vota, igual votamos na semana passada, projetos bons. Agora nós temos aí a rua sem iluminação pública. A amiga acaba de mandar para mim aqui, ó. E ela escreve, pelo amor de Deus, o escuro na Avenida Urucuia, próximo da Igreja Católica, no bairro São João. Meses que está apagada aqui. Aí ela coloca, um pouco mais abaixo, no cruzamento com a San Clé Valadares, também está apagado. Tudo isso favorece acidente. E ela coloca para mim aqui, o eleitor reclamante, coloca o seguinte, nós pagamos taxa de iluminação pública e não temos o direito de ter iluminação pública na nossa porta. Parabéns, tem que cobrar mesmo. E outra coisa, ó, Fernando, cheio de buracos nas ruas, onde não tem asfalto, é o poeirão. Não tem dinheiro para comprar um caminhão pipa, não tem dinheiro para arrumar o carro que está estragado. Mas tem dinheiro para criar uma nova secretaria desnecessária para poder empregar alguém. Para empregar alguém. Então, nós não devemos votar de forma alguma essas matérias escandalosas que chegam para a Câmara. Porque os vereadores cobram, reivindicam e a prefeitura, através de seu gestor, está fazendo ouvidos moucos, ouvidos de mercador. Eu recebi aqui uma outra reclamação. Agente de saúde do bairro São João saiu de férias. Não colocaram outra no lugar. Minha mãe é idosa e precisa. Sobre esse ponto aqui, eu vou verificar com as meninas lá que são coordenadoras, porque elas são exigentes, né, nesse cumprimento em relação a agente de saúde. Uma outra reclamação, vereador Gil, da pessoa manda aqui lá da Barriguda 1, dizendo o seguinte, que a estrada virou um caos. Vossa Excelência trafega muito para essa região, pode confirmar o que está dizendo aqui a eleitora. Lá da Barriguda 1, a estrada virou um caos. E todos eles perguntam, onde está o prefeito? Onde está o prefeito? Talvez alguém da base do governo, de governo, possa responder. Porque chegou para casa um projeto para criar uma nova secretaria desnecessária. Tirar da educação a cultura e o turismo, que não, já tem seus coordenadores, que a gente quase não vê resultado nenhum disso aí, e agora quer criar mais uma secretaria para colocar mais alguém empregado para poder não fazer nada. Sou radicalmente contra isso aí. Tem que pegar esse dinheiro e comprar lâmpadas para poder tirar a escuridão lá do bairro São João. Comprar lâmpadas para tirar aquela escuridão do São Vicente. O Danilo reclama muito aqui lá da entrada da cidade, lá da Vila Serrana, que está uma escuridão também. Não tem dinheiro para comprar míseras lâmpadas, mas tem 248 mil para poder criar nova secretaria. No mandato é quase 1 milhão. Ora, nós não podemos aprovar, Geudo, um negócio desse de jeito nenhum. Hein? Um negócio desse aí é uma sacanagem, uma sacanagem. E o projeto chegou e está no meu gabinete. Quem quiser cópia, vai ter cópia, porque isso é sacanagem. Vamos arrumar as lâmpadas, vamos melhorar as estradas, os asfaltos buracados dentro da cidade. Então, senhora presidente, os outros assuntos que estão me cobrando aqui, eu falarei no tempo de liderança. Obrigado.
Pedal, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Quero cumprimentar o plenário aqui, em nome da presidente da Câmara. Todo o público que está nos assistindo hoje e também ao público que nos está assistindo pelo YouTube e nas redes sociais. Bom, hoje de manhã tivemos a reunião com a secretária de Agricultura, onde ela tirou várias dúvidas aí e trouxe o empresário Vitor Hugo para falar um pouco sobre a parte ambiental, o levantamento ambiental da nossa cidade. E parece que também já vai fazer um trabalho relacionado aí a Copasa, né, sobre as válvulas ali perto do barranco do rio ali. Está buscando alternativa ali melhor para solucionar esse problema. Bom, também teve presente aqui hoje também, nas reuniões de comissão, o secretário de obras, o Michael, onde nos apresentou alguns trabalhos feitos pelo fiscal ambiental, né? Já a questão da atuação das multas em alguns lotes, né? Por queimadas, né, de lotes, pessoas que botaram fogo ali em alguns lotes. Então, tem que observar também que realmente o pessoal está trabalhando, começou o trabalho aí, já organizado, é um trabalho que a gente não vê, né? É um trabalho que vem na conta do PTU, a gente não consegue ver, mas está sendo realizado. Então, nós temos aí hoje um fiscal de postura e um fiscal ambiental fazendo seu trabalho no dia a dia, fazendo cumprir a lei que é feita aqui na Câmara. Queria colocar para o secretário, hoje eu nem falei com ele, mas a questão do recapeamento ali daquela pista de caminhada indo para o jardim. Ali eu vejo pessoas quase estão andando na estrada ali, na pista mesmo ali, para não andar na pista de caminhada. Quero agradecer aí ao secretário de obras por estar atendendo a demanda que eu levei a ele, a questão da tampa do bueiro da rua São Paulo com Araxá. E falar realmente, doutor Fernando, as estradas da Barriguda, realmente, eu estive lá na região do assentamento lá, e realmente as estradas estão um caos. Realmente precisa de ser passada a patrulha ali, organizada ali, dar uma rapada. Quero parabenizar todos os organizadores da festa da Vila Rosa. Foi um sucesso na região. Estive um pouco embaraçado aqui na cidade, não pude estar presente, mas acompanhei pelas redes sociais, pelos amigos que falou. Eu estava num concurso, meus filhos estavam presentes no concurso, até o vereador Danilão saiu mais cedo lá, o trem rolou até mais tarde, até 7 horas da noite, um concurso lá no CTG. Engraçado, às vezes a gente acha que o CTG é um local que só tem pessoas de alta classe, mas nós vemos ali muitos alunos de baixa renda que estão ali estudando no dia a dia, está fazendo seus cursos, está aprendendo a ser desinibidos, né? Declamação, danças. Então, eu tenho certeza que aqueles jovens ali que estão sendo ensinados diariamente vão sair pessoas que serão grandes cidadãos, porque lá não só não ensina dança, não só declamação, não ensina a questão de jogos, mas também ensina o caráter de muitas crianças que futuramente serão os cidadãos que estarão assumindo a nossa função no dia a dia. Devo a palavra ao presidente.
Boa noite, colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que estão presentes neste plenário, na pessoa do nosso amigo Zileu, aqueles que nos assistem também pela Rádio Clube e nos acompanha também pela TV YouTube. Uma boa noite. Quero, em primeiro lugar, justificar minha ausência na sessão ordinária da última segunda-feira. Eu estive ausente por motivo de força maior, cumprindo uma agenda oficial que representa não apenas compromissos políticos, mas a continuidade do trabalho sério e responsável que venho realizando em favor da nossa população. Na última semana, tive a honra de participar na segunda-feira de uma reunião com a senadora Damares Alves, onde tratei de demandas importantes voltadas à educação infantil e à proteção da infância, áreas que considero sagradas e que exigem de nós compromisso e sensibilidade. Também participei do movimento Mulheres do Agro e da Maria da Penha Vai à Roça, ações voltadas à valorização, proteção e fortalecimento das mulheres do nosso meio rural, que tanto contribui com o desenvolvimento de Buritis e do nosso país. Na quarta-feira, estive no Senado Federal, em audiência pública, na Comissão de Assuntos Econômicos, ao lado das nossas monitoras de educação infantil, lutando pela inclusão dessas profissionais no Magistério Nacional. Uma luta justa, legítima e que representa a voz de quem está na base da educação. Estive ainda, junto com o nosso prefeito Rufino, em uma agenda muito produtiva com o deputado federal Zé Vitor, que tem sido um verdadeiro parceiro de Buritis. O prefeito, com muita firmeza, apresentou diversos pedidos, sendo todos atendidos, totalizando, doutor Marcelo, um valor de R$3 milhões em recursos para saúde, educação, obras, infraestrutura, asfaltamento, construção de pontes do nosso município. E aqui, com muita alegria, comunico que também fui atendida pelo deputado Zé Vito com a indicação de R$1 milhão em emendas parlamentares que já estão programadas para o pagamento ainda este ano de 2025. Esses recursos incluem R$436 mil para aquisição de um ônibus escolar, garantindo um deslocamento com mais segurança e dignidade aos nossos alunos da rede pública de ensino. R$390 mil para aquisição de uma van, zero quilômetro, destinada ao transporte de pacientes de Buritis para outros municípios em busca de tratamentos médicos. E R$200 mil para a saúde, com foco na contratação de um médico especialista em neuropediatria, via mutirão de telemedicina, visando atender crianças que necessitam de fechamento de diagnóstico, como o transtorno do espectro autista ou outras condições que afetam o público infantil. Meu sincero agradecimento ao deputado Zé Vito pela sensibilidade e pelo compromisso com o nosso povo. Tivemos ainda uma agenda extremamente importante no gabinete do senador Rodrigo Pacheco, juntamente com prefeitos da Minó, onde discutimos ações estratégicas para o desenvolvimento do Noroeste de Minas. E o nosso trabalho não para. Quero também deixar registrado o meu agradecimento à nossa deputada estadual Maria Clara Marra, mulher arrojada, atuante, que tem feito a diferença por onde passa. Por meio do seu mandato, já foram pagos e aplicados em Buritis quase R$500 mil, incluindo R$300 mil para a construção de uma sala multissensorial na PAI, destinada ao atendimento dos nossos alunos autistas com terapias modernas e eficazes, R$80 mil para aquisição de um veículo, que inclusive já foi entregue ao Centro de Autismo, e R$80 mil que já estão depositados na conta da Prefeitura desde o mês de julho para aquisição de caixas d'água para as comunidades e assentamentos. Ação que aguarda apenas o processo licitatório por parte da Prefeitura Municipal para que chegue às mãos das famílias que mais necessitam. E esse é o reflexo de um mandato que não se faz de discursos vazios, mas de ações concretas, de presença nos lugares certos, de articulação política séria e de trabalho contínuo. Nós não paramos porque o povo de Buritis não pode esperar. Quero também, neste espaço, nesta noite, com alegria no coração e senso de dever cumprido, Danilo, porque governar é assumir compromissos. Mais do que isso, é honrar cada promessa com trabalho e entrega. Por isso, venho aqui deixar um convite muito especial a todos os moradores da comunidade São Vicente e região, dizer que nesta quinta-feira, às 18 horas, estaremos reunidos na sede da Associação do São Vicente, junto com a diretoria da comunidade, nosso prefeito, secretários de governo e demais lideranças. Convido os vereadores desta casa também para um momento muito aguardado, que é a entrega oficial do trator à comunidade de São Vicente. Esse é mais um compromisso que assumimos e que agora temos a alegria de cumprir, graças ao trabalho e à parceria com a administração municipal. Um benefício que vai fortalecer o campo, apoiar pequenos produtores e melhorar a vida de quem trabalha com dignidade. Mas não será só isso. Na oportunidade, também iremos fiscalizar o andamento da cobertura da quadra poliesportiva, um sonho antigo dos alunos, dos pais, professores e toda aquela comunidade. um espaço de esporte, lazer, cidadania que está sendo transformado. Estaremos também discutindo melhorias no abastecimento de água da comunidade, porque sabemos da importância da água para a dignidade, a saúde e a permanência das famílias no campo. E tratar de outras pautas importantes, ouvindo os moradores, dialogando com respeito e buscando soluções de forma participativa. Este é o nosso papel, trabalhar com verdade, ouvir com humildade e agir com responsabilidade. Também quero noticiar aos vereadores que hoje à tarde eu tive uma reunião com o secretário de Estradas, justamente cobrando, igual todos vocês hoje aqui que me antecederam já cobraram, melhorias para as estradas rurais do nosso município, e fui informada pelo secretário que as máquinas estavam ali na região esse final de semana de Vila Rosa, não, corrigindo, assentamento Nova Itália, fizeram também as estradas que atende Vila Rosa a Buritis. Amanhã iniciará os trabalhos de Buritis até a Serra, que vai para a Serra Bonita. Outra frente de trabalho amanhã, saindo para a região das Barrigudas 1 e Barriguda 2. E está programado também, a partir de quarta-feira, atender as estradas que atende a região de Vila São Vicente. E também tem um cronograma feito pelo secretário, na próxima semana está fazendo o levantamento das estradas que atende a Serra Acima e também a Serra da Dona Rai. Só noticiando isso aí, agradecer o secretário por estar sempre dialogando com essa casa e trazendo informações.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas que estão aqui presentes, os ouvintes aí da rádio e do YouTube, e todos presentes aqui. Sejam bem-vindos, Leo. Hoje eu tenho um convite aqui. Está acontecendo a festa aí da Nossa Senhora aí, e tem um convite aqui de uma missa na quarta-feira, que é a benção para os servidores públicos e da administração e justiça. Então, já deixo um convite a todos aí para estar presente lá, para nos prestigiar e ajudar de alguma forma, que é a igreja, né? E também tenho aqui para agradecer a administração por esse final de semana, por ter dado apoio ao pessoal do ciclismo, que fiz parte desse ciclismo também. Demos a volta pelo São Vicente, passando pela Copag. Parabenizar aí o secretário de Esporte, Mário, que deu todo o apoio também. E parabenizar essa Câmara aqui pelo apoio que contribuiu, né, para que a festa que aconteceu na Vila Rosa foi um sucesso. O Adriano pediu para agradecer, porque aqui a gente falamos em nomes de todos, né, presidente? Que veio um pedido dele e foi atendido. Acredito que eu falo em nome de todos aqui, porque nós somos dessa casa, e foi daqui que saiu a contribuição para que a festa fosse melhor. Ele mandou mensagem agradecendo a todos. Eu estive lá, queria ter ficado pro forró, mas não teve como, não, tive que vir embora. Mas está de parabéns aí a administração. E as cobranças que tem aqui hoje são praticamente as mesmas, né? E mais uma vez também eu peço ao secretário de obras aí que veja os passeios aí que o pessoal faz, a caminhada. Mais uma vez também, como o professor Branquinho falou, a gente tem que cobrar porque as pessoas cobram da gente, né? Então, a partir do momento que a gente vem aqui, fala, é para melhoria do povo da nossa cidade. Não é uma melhoria para o vereador Arley, para o vereador professor Branquinho ou para os demais. É para um todo. Então, deixo aqui a minha reivindicação mais uma vez, pedindo aí ao secretário que tem o olhar mais especial, que é uma pista de caminhada onde todos os dias as pessoas estão fazendo a caminhada e se exercitando. No mais, é só isso. Obrigado. Devolvo a palavra.
Quero, antes de dar prosseguimento, também parabenizar e reconhecer o trabalho de duas pessoas que fazem a diferença na vida da nossa gente, especialmente na querida comunidade da Manga. Quero iniciar parabenizando o novo presidente eleito da Associação da Manga, o nosso amigo Silvio. Desejo a você, Silvio, que você que está nos ouvindo, uma gestão promissora, cheia de conquistas, diálogo e avanços. Que sua liderança venha somar, unir, representar com sabedoria os anseios desta comunidade tão importante para o nosso município. A comunidade da Manga é feita de gente trabalhadora, de luta, e merece ter à frente da sua associação alguém que tenha o coração aberto ao povo. E tenho certeza que você saberá honrar mais uma vez essa missão. Também não poderia deixar de agradecer a nossa amiga Marinha, ex-presidente, que por 2 anos esteve à frente da associação. Seu trabalho foi feito também com muita dedicação, humildade, responsabilidade, e merece todo o nosso reconhecimento e gratidão. Sua entrega ajudou a construir pontes, a organizar a comunidade e a manter viva a força do coletivo. Deixo aqui, em nome da Câmara Municipal, o nosso respeito, apoio e votos de muito sucesso ao novo presidente e os mais sinceros agradecimentos à gestão que se encerra. Também, mais uma vez, não poderia deixar de falar aqui nesta reunião, como eu não tive na passada, que na última sexta-feira do dia 22 de agosto, eu tive a alegria e a honra e a emoção de participar da entrega oficial da Capela de Velório Municipal de Buritis. Um sonho que carrego há 12 anos, uma luta que não foi fácil, mas que foi vencida com fé, com coragem, parceria e muito amor pelo nosso povo. Hoje, Buritis tem um espaço digno, respeitoso, acolhedor, para receber as famílias mais humildes nos seus momentos mais difíceis, Gildo. A capela conta com 2 salas climatizadas, cozinha, copa, quarto de apoio, e será gerida com o apoio da nossa assistência social, oferecendo atendimento gratuito às famílias carentes, com o respeito e o cuidado que essas famílias merecem. Quero agradecer de coração ao nosso prefeito Rufino, ao secretário de obras Maicon, por terem acolhido esse sonho antigo e transformado ele em realidade. Gratidão pelo compromisso, pela sensibilidade, por não medir esforços para que essa obra fosse entregue ao povo de Buritis. Agradeço também ao ex-deputado federal Léo Mota, que através do pagamento da nossa emenda parlamentar, tornou possível a execução desta obra. Deputado parceiro, que honrou com a sua palavra e com o trabalho. E com os olhos hoje, Geudo, marejados, quero agradecer também mais uma vez ao governo por ter homenageado, né, a nossa saudosa mãe, dona Erenita Cardoso, uma mulher simples, humilde, empreendedora, que viveu para servir ao próximo, sempre com um sorriso no rosto e sem nunca esperar nada em troca. Uma mulher que deixou para mim, para todos que a conheceram, um exemplo de fé, de coragem e de amor ao próximo. Essa homenagem não é só à minha mãe, é a todas as mães guerreiras de Buritis que nos ensinam diariamente o valor de cuidar, o valor de acolher e de servir. E, acima de tudo, agradeço a Deus que tem me dado força, sabedoria e saúde para seguir nesta missão pública. Porque não se faz política só com palavras, se faz com coração, com entrega e com verdade. Esta capela, como eu disse, não é só nossa, não é só minha, ela é do povo de Buritis. E é mais uma prova de que quando se trabalha com amor, seriedade e união, o resultado chega. E chega para quem mais precisa. Então, mais uma vez, a nossa gratidão ao prefeito municipal. Vamos passar agora a segunda parte da reunião, desde já atendendo aí a solicitação do vereador Carlos Fernando quanto à indicação de número 71 de 2025, incluindo na pauta de votação. Item 1, segunda discussão e votação do projeto de lei 26 de 2025, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos, objetivando a atração de investimento, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico e social do nosso município, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Presidente, essa matéria já foi exaustivamente discutida e votada na sessão passada, e eu só gostaria de refrisar que é um dos bons projetos que o governo manda para o Legislativo aprovar, que cria não somente incentivos fiscais, mas também econômicos, para as empresas que quiserem aterrissar aqui em Buritis. O que necessita com a sanção desse projeto é que o governo vá atrás desses investimentos. Esse é um projeto bom, diferente do outro projeto que eu havia citado, Gildo, que visa criar uma secretaria desnecessária para gerar mais gasto enquanto o município está aí afundando, né? Seja em dívidas, seja em carros estragados, seja em estradas arrebentadas. Então, nesse projeto aqui, eu tenho que parabenizar. Eu tenho que, viu, vereador Branquinho, reconhecer. Esse aqui é um trabalho feito pensando no povo de Buritis. Diferente daquele que nós vamos votar semana passada, que é um trabalho para acabar, né, com o povo de Buritis. Então, senhora presidente, eu quero registrar aqui o meu voto de apoio, mais uma vez, a essa matéria. Obrigado.
Vou colocar a matéria em votação, votação nominal. Como voto, vereador professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Como voto, vereador professor Alencar.
Favorável, presidente.
Como voto, vereador Dudu Fernando.
Favorável.
Vereador Danilão.
Favorável.
Vereador Geuda Mariquita.
Sou favorável, presidente.
Como voto, vereador Arley Prisco.
Favorável.
Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 2. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 30, que altera o artigo 1º da Lei 16.618, de 10 de março de 2025, para incluir a premiação do campeonato de vôlei de quadra e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 69 de 2025 sugere ao prefeito municipal para que, por meio da Secretaria de Educação e Finanças, avalie a viabilidade legal e orçamentária de conceder o 14º salário aos profissionais da educação pública ou, alternativamente, realizar o rateio das sobras do Fundeb, conforme previsto na legislação vigente, de autoria do vereador Geudo Alves Ferreira, Geudo Mariquita.
Bem, presidente, isso é uma sugestão, uma mera indicação, mas eu vejo que essa classe, ela merece, sim, ser bem ressarcida. É como o colega vereador diz sempre aqui, vereador professor Branquinho, é a mãe das profissões, né, vereador professor Branquinho? Então, a sugestão que o prefeito vem atender aos professores e os servidores da educação, no geral, que ele ou traga o 14º salário ou venha o rateio do Fundeb no final do ano. Eu vejo que seria hoje uma gratificação para esses professores, né, professor Alencar? Seria de grande importância, sim, porque o trabalho que eles vêm prestando de excelência no nosso município, eu creio que eles merecem, sim, um ressarcimento maior. Deixo aqui a minha solicitação ao excelentíssimo prefeito, que ele analise com carinho. Devolvo a palavra à vossa excelência, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 4. Única discussão e votação da indicação de número 71 de 2025 dispõe sobre o abono pecuniário ou folga em virtude dos dias 6 e 7 de setembro de 2025, que constam no calendário municipal como dias letivos. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o autor da indicação, doutor Fernando.
Senhora presidente, é de conhecimento público e notório de todos nós que no próximo final de semana, no sábado e no domingo, alguns servidores estarão trabalhando nesses dois dias de descanso, notadamente os profissionais da educação, ou servidores lotados na Secretaria de Educação. Então, eu estou apresentando aqui ao prefeito municipal uma simples recomendação para que ele crie um projeto de lei ou para que ele tome uma providência via decreto, no sentido de dar duas opções aos profissionais. Ou ele reembolsa eles financeiramente, através aí de um abono pecuniário referente aos dois dias, com acréscimo de 100%, ou ele dê os dois dias de folga compensativa ou compensatória aos profissionais que trabalharem. Mas assim, senhor presidente, a indicação é no sentido de que ele dê ao professor a opção. Porque às vezes o professor ele não quer receber, ele quer dois dias de folga para ele descansar, para ele ir lá para a beira do Urucuia, pegar algum peixe, descansar com a família. Ou às vezes o professor está precisando de uma inteira financeira, né, o profissional da educação aí, que não seja professor, que vá trabalhar no 7 de setembro e no sábado, que ele, então, consiga receber com 100%. E, para isso, a prefeitura tem dinheiro. Viu? Tem dinheiro porque é quase R$1 milhão que está querendo criar numa secretaria aqui de turismo, de cultura. Desnecessário, Branquinho. Já tem lá. Lá já tem um coordenador que trabalha, que não faz muita coisa. Eu nem sei quem é. Uma coordenadora, porque eu não vejo projeto nenhum aqui de turismo aqui em Buritis. Agora vem que esse papo, que a Secretaria de Turismo, de Cultura, pelo amor de Deus, dinheiro tem. Então é o seguinte, vamos valorizar. É ruim, presidente, você ter que trabalhar num feriadão nacional de 7 de setembro. Enquanto outros profissionais vão estar aí assistir o desfile em Belo Horizonte, em Brasília, ou até se coçar na beira aí do barranco de um rio com a vara de pesca, nós temos professores que vão estar no sol escaldante andando por aí e valorização que é bom, NECA. Então, prefeito, mostre a boa vontade com os professores, mostre que está ouvindo aqui o parlamento, porque o prefeito, ele não escuta o parlamento, ele não escuta. São projetos de lei que são votados, indicações são mandadas, não escuta, não vem cá, não dá informação nenhuma. Então, presidente, por essas razões... que eu estou aqui a solicitar aos pares que possamos votar essa medida e que o prefeito adote, não como questão alternativa, para colocar uma ou outra, mas que coloque ao professor o direito de escolher. E eu quero resumir para os colegas que eu tive conversa hoje com alguns professores e que eles realmente me disseram, Fernando, seria muito bom se a gente recebesse em dinheiro, né? Agora... A legislação trabalhista fala que quando você trabalha no sábado ou no domingo ou num dia feriado, Alencar, você recebe a sua hora de trabalho com 100%. Por que o professor não pode receber com 100%? Então, é uma forma de valorizar. Por essas razões, senhora presidente, eu peço aí o acompanhamento dos pares. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor.
Na verdade,
Branquinho.
Eu quero parabenizar pela matéria, realmente uma matéria de grande relevância, de grande importância, e eu até mencionei isso na reunião passada também, concordo em gênero, número e grau. Trabalhar no domingo é algo realmente totalmente diferente e tem que ter esse direito resguardado perante a lei, né? Ou descanso, ou o que seja remunerado. É igual o vereador mencionou, há pessoas que vão preferir, se pudesse escolher, alguns escolheriam o descanso, e outros talvez escolheriam a remuneração. Então nós esperamos que o prefeito realmente, Vossa Excelência Rufino e também a Secretaria de Educação, possa realmente analisar com carinho essa situação, porque é algo totalmente atípico, né? Trabalhar no domingo, e ainda mais que o sábado é letivo, e no domingo também letivo. Então realmente é algo diferente, nós esperamos que realmente possa realmente ter uma decisão aí totalmente favorável. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Relato, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Bem, essa questão dessa semana para a educação, para os profissionais da educação, vai ser uma semana bem corrida, que vamos iniciar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também, sábado letivo, e depois domingo letivo. Não me recordo, na minha memória aqui, desde quando eu comecei a trabalhar, de ter um domingo letivo. Bom, e o feriado seria na segunda-feira. Dia 8. Mas o que eu observo, poderia ter uma mudança, que se for, né, colocar um feriado, coloque na terça também. Logo posteriormente, a segunda, terça-feira. Porque o professor merece esse descanso. Ainda mais no dia do domingo, ele vai ter que trabalhar. E quem mesmo participa desses eventos tem que organizar os alunos, a responsabilidade com os alunos para colocar eles em ordem para o desfile, merece um descanso posteriormente a ele, que seja mais próximo. Parabenizo o vereador ter colocado essa indicação, né? E é bem importante, e observo quanto é trabalhoso, às vezes, para o professor ficar em sala de aula, planejar, organizar tudo e executar sua função. Merece, sim, essa bonificação nesse dia, na verdade, pagamento pelo trabalho no domingo, né? Como o vereador colocou, o 14º, quem dera, futuramente, Deus ilumina para nosso município ter um 14º aí. Teve um aplauso, presidente.
Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Vou ser bastante breve aqui minhas palavras, agora dessa vez vou ser breve mesmo, mas quero mandar um abraço especial aí para o Éder. Éder, que trabalha no Açougue ZM, né? Demar, Carlão, demais pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando, e nos quais também estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos acompanhando nesse momento. Sei que hoje não deve ser tantas pessoas assim, as pessoas estão... muito na festa, né? Na festa da igreja e assim por diante. Mas tem muitas pessoas do meio rural também nos acompanhando. Mandar um alô também especial para o seu Antônio Pataxó, pelo menos da forma assim que nós conhecemos, né? Lá no quilômetro dos Palmares, também nos acompanhando nesse momento. Um abraço especial a todo o povo do distrito de São Pedro Passa Três. E mais uma vez, cobrar a construção dos banheiros ou trocadores, né? Para o pessoal que fazem hidroginástica aqui em Buritis. Hoje eu recebi mais uma mensagem das pessoas cobrando, reivindicando. Então fica aqui mais uma vez essa cobrança. Dizer ao secretário de obras que o local é o centro de reabilitação, porque é o local que é da prefeitura, como disse mesmo a professora. Então que possa realmente construir esses banheiros ou trocadores para dar mais comodidade, né, ao pessoal que fazem hidroginástica aqui em Buritis. Então é só isso nesse momento, um abraço especial a todo o povo de Buritis, e na próxima reunião nós estaremos aqui firme e forte, cobrando, como sempre, os anseios do nosso povo. No mais, nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.
Presidente, liderança do Republicano, pela ordem.
Com a palavra, vereador Geudo.
Gostaria só de comunicar aos colegas que eu tive hoje uma conversa junto ao coordenador do transporte escolar, senhor Alberto, no qual saí de lá muito tranquilo com o trabalho que ele vem prestando, a transparência dele, viu? Vai haver o chamamento público ainda essa semana para a instalação dos GPS nos transportes que foram licitados. São 35 transportes que será colocado os GPS. E aí eu já solicitei, e os outros 40? Por que não os outros 40? O excelentíssimo prefeito precisa de mandar o projeto de lei para essa casa, que ele encaminhe esse projeto de lei o mais rápido possível, para que possamos votar também esse projeto de lei, para que instale GPS em todos os veículos de transporte escolar. Ele me deixou muito tranquilo também, aquela linha, professor Alencar, que nós questionamos, ele foi fazer a medição numa linha aí, deu 40 quilômetros a menos, o nobre colega vereador Fernando. Então está surtindo efeito. Os nossos questionamentos dos Gaspazinhos que havia no transporte escolar, é porque realmente havia. Quando nós cobramos com domínio, nós temos certeza do que está acontecendo. Pode ficar à vontade. Vereador,
eu fico pensando aqui, e quando colocar o GPS, será que muita linha ainda vai abaixar ainda? 10, 20, 30, 40 quilômetros? Isso aí é a economia do nosso município, não é isso? É isso que nós prevemos. E eu observo aí que nas linhas que foi feita, que nós fez um trabalho, abaixou aí uma economia no município, que eu escutei de um do secretário, questão de R$600 mil já de economia. Observe, um trabalho realizado de R$600 mil em linhas que estava alterada aí, questão de quilometragem maior. Devo a palavra.
O que eu quero deixar entre os novos colegas vereadores, que o nosso trabalho que está sendo prestado realmente é um trabalho de excelência. Tá? É de excelência. Nós estamos hoje gerando economia para o município e tendo um transporte escolar com segurança. Quero aqui, nesse momento também, parabenizar o prefeito Rufino, Nós temos que ter a humildade de cobrar e parabenizá-lo. No especial, na situação dos moradores da Vila Rosa, que vinha aguardando tanto tempo aqueles bueiros, aquela ponte na grota, no córrego da Grota Seca, que ela é seca só nas águas, na seca, né? Aqui nas águas ela é um rio. Ela é um rio, tremendo, né? Então, parabéns ao prefeito. Sabemos da dificuldade que estamos passando, mas ele honrou o compromisso que ele fez com a população lá de São Vicente. Viu? Quero também agradecer ao Rufino pela área que ele está fazendo hoje no PSF da Vila Maravilha, que nós designamos o recurso para a reforma do posto do PSF da Vila Maravilha, mas o ex-prefeito não teve a humildade de fazer isso aqui. É uma áreazinha na frente, presidente, para a população ficar. Ele gastou lá 150 mil para reformar 3 salas. Né? E o Rufino teve essa humildade de ir lá e está terminando já a área do PSF. Não é para o vereador Geu, não, é de melhoria para aquela população da Vila Maravilha. Então, gratidão ao prefeito, viu? Estradas, vereador Fernando. O que mais me deixou entristecido, vereador Fernando, é que não tem 8 meses que essa estrada foi feita, da Barriguda até a Casa Rica. Não tem 8 meses, ela já acabou.
Casa Forte.
A Casa Forte, né? A Casa Rica, né? A Casa Rica e Forte é tudo igual.
É igual, né, gente?
Todo mundo poderoso, né? E já acabou a estrada, vereador Fernando. Não existe uma certa fiscalização no trabalho. Nós tivemos o presente e questionamos a questão do trabalho que estava sendo feito. Esse vereador tem a consciência sã e tranquila. Esses vereadores têm a consciência sã e tranquila que a cobrança nós fizemos. Exatamente. Não estou condenando as empresas que fizeram o trabalho, não. Estou condenando a fiscalização do município. Do município. Precisamos de ter mais olhos clínicos e observar o que está sendo feito no nosso município. Porque nós temos exemplo do Taquaril, que foi o... Tem muito mais tempo. Tem muito mais tempo. E a estrada está em condições excelentes. Tá? Então, deixo aqui esse questionamento, que a nossa função aqui é questionar, presidente. Nós fomos eleitos para fiscalizar o município. Viu? Quero aqui também, nesse momento, mandar um abraço aqui para o Romeu, seu Neném de Domó, que está nos ouvindo, Fernando. O grande Romeu, companheiro, né? Grande eleitor do Dr. Carlos Fernando, mas é meu amigo. Né? E quero dizer também aqui para o senhor Danizete, lá na Vila Maravilha, que está nos ouvindo, que nós estamos aqui à inteira disposição para atender as demandas que for necessário e estiver no alcance desses vereadores, dessa Casa de Leis. Quero cumprimentar lá o Tiãozinho, do Bar Verde, quero cumprimentar seu Ari, enfim, cumprimentar toda a população da Vila Maravilha. Quero deixar um abraço a todas as vilas e distritos do nosso município e dizer que o vereador Geudo está de pé e à ordem, trabalhando incansável, incansável. Assim como todos os vereadores estão aqui para prestar um trabalho de excelência ao nosso município. Tenha uma boa noite, que Deus o abençoe a cada um de vocês e estamos à inteira disposição. Presidente, devolvo a palavra e uma boa noite a todos os nobres colegas dessa casa e servidores que estão aqui presentes também.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Vereador Gil, de saída eu quero registrar que na ausência do vereador Robertinho do Didé, a reunião vai terminar antes das 21h30. Né? Não sei porquê, mas gostaria de registrar. É só para dizer o seguinte... Eu gostaria também de frisar aos colegas anteriores que disseram sobre o fiscal de postura, que é o Leonardo, filho da Magda, o trabalho que ele vem fazendo no município de Buritis aí, que merece reconhecimento do Poder Legislativo e nota de parabéns, porque nós já recebemos elogio aqui na casa pelo trabalho que ele faz como um verdadeiro fiscal de postura, né? Chegar com a educação e resolver o problema. E tem também um outro fiscal, que eu esqueci o nome, mas é o rapaz aí responsável pelas queimadas. Ele tem feito muitas atuações. Até acho, Ademar, o Alencar está me alertando aqui, Ademar. Não me recordo do Ademar, mas gostaria de parabenizá-lo também. E dizer que não se pode fazer queimadas em lotes vazios, lotes baldios. Né? Não se podem, por quê? A fiscalização está acontecendo. E não adianta chorar depois que vai tomar uma multa. Vai tomar uma multa da Polícia Ambiental, vai tomar uma multa da Prefeitura, não pode fazer, nós estamos aí vigilantes quanto a isso. Também essa questão de entulhos, essas carcaças. Hoje me mostraram uma carcaça, Danilo, que a pessoa falou assim, ó, pegaram meu carro lá. Aí o fiscal trouxe aqui para nós uma foto. O carro dele estava funcionando tanto que o bicho estava parecendo uma mata. O mato nasceu dentro do carro. Estava saindo de dentro para fora, entendeu? Ele parecia mais um canteiro do que um carro. Um canteiro de hortas. Então, assim, o que acontece? É que está sendo fiscalizado. Isso tudo é para o bem-estar do município. É para uma visão mais bonita aí do município. Então, eu tinha que fazer esses registros. E, por fim, mandar um abraço especial a todos os meus amigos. Você já citou o Romeu, meu amigo Ronaldo, meu amigo Zezinho, Duduzão, a galera toda que está ouvindo a reunião. Dizer para eles que as coisas vão melhorar. É só a gente ter fé, né? Vamos aguardar quando realmente o governo começar a colocar a cara aí e a trabalhar para a coisa melhorar um pouco mais, né? Porque o negócio está bonito não, Gildo. Entendeu? Fica à vontade, vereador.
Obrigado, doutor Carlos Fernando. Eu só queria cumprimentar aqui o Adão Gouveia, que está nos ouvindo também e nos assistindo pela TV Câmara. E gostaria de dizer, o vereador Fernando, a respeito da criação da secretaria, eu, no momento, sou desfavorável também, porque nós temos algo muito mais importante hoje para implantar no nosso município do que mesmo a secretaria nesse momento. Não sou contra a criação. Quando o município estiver tranquilo, em ordem, serei, sim, favorável. Mas, no momento, eu também comungo com as palavras da Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Fique à vontade, vereador. É aquela questão, vereador, nos parece desnecessária a criação disso aí. Não, você não vê utilidade. A não ser que o prefeito realmente ele comprove aí a real utilidade, mas eu tenho uma matéria a defender contrário, e a semana que vem eu vou usar a tribuna para poder fazer a defesa contrária, os eleitores aí, a sociedade é radicalmente contra a criação de uma secretaria de turismo, de cultura, se já tem as pessoas que trabalham aí, se já está lá alocada, completamente desnecessária a criação, respeitando as opiniões divergentes, que queiram votar para criar, seja por o pedido do prefeito, seja porque entende que é necessário, eu sou contra e tenho minhas razões, irei externá-las em momento oportuno. No mais, presidente, agradecer a todo o povo de Buritis, dizer que o nosso telefone continua o mesmo desde 2009, Danilo, meu telefone é o mesmo número, 999-60-3009, mesmo número, desde 2009. E vai continuar. Nós estamos aqui a servir, né? A servir o povo de Buritis como um todo e a ser um vereador vigilante naquilo que chega aqui para o parlamento. Nós temos que ser vigilantes, porque a nossa missão aqui, Branquinho, é atender exatamente os anseios da sociedade, porque nós somos eleitos para tal. E como tal, nós devemos representá-los e representá-los muito bem. Obrigado, presidente.
Já caminhando para encerrar a reunião, eu quero deixar aqui um abraço esta noite para a nossa amiga Valdete, seu esposo Russo, lá da Associação Bento 16, do PA Roseli Nunes, que está ligada toda segunda-feira, ouvindo a nossa reunião. A você, Valdete, a sua família, um grande abraço. Também um abraço especial para o meu amigo Pedro, Justine, Dona Sabina, lá da comunidade de Barriguda 1. E queria também, vereadores, mais uma vez, voltar a um assunto. Gostaria de pedir os vereadores só um minuto de silêncio, só para a gente acabar de concluir. É um assunto que foi falado por Vossas Excelências em várias outras reuniões. E parece que essa última semana, se meu celular, doutor Fernando, ele encheu aqui de mensagens o tempo todo, agora durante a reunião, recebendo mensagem. Recebi também do João da Farmácia matéria falando e cobrando das redes sociais, cobrando desses vereadores, para levar a voz da população no que tange a ampliar o atendimento das farmácias no nosso município. A gente já falou isso muito, solicitamos do prefeito municipal enviar um projeto de lei do executivo para cá, porque não pode ser um projeto da nossa autoria, projeto que gera despesa também não pode ser da nossa autoria, tem que vir do executivo para cá. E é um clamor da população, né, que precisa dos seus medicamentos finais de semana e, às vezes, vai em alguma farmácia de pequeno porte e está lá faltando remédios básicos naquela farmácia. E a nossa cidade já está aí com mais de 25 mil habitantes, né, e a demanda ela é grande, só vai aumentando. E a população está clamando isso, para que a gente possa reforçar, estar unidos e cobrar do executivo. Então, deixa esse aí apelo ao prefeito municipal, que se estiver nos ouvindo, que possa enviar um projeto de lei a esta casa para ampliação do atendimento, pelo menos duas farmácias nos finais de semana e nos plantões. Já encerrando, agradecer a presença do nosso médico, doutor Francisco, que nos honra aqui com a sua presença essa noite na nossa reunião. Meu muito obrigado, Zileu, pela presença. Adilson, uma boa noite. Agradeço a Deus também por estar sempre ao nosso lado, honrando a cada passo e as nossas ações e o nosso mandato. Passo agora a palavra ao primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos os vereadores. Eu vou a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 30ª reunião ordinária a realizar-se no dia 9 de setembro de 2025, em virtude do feriado municipal do dia 8 de setembro. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.